Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 72ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador José Clemente, bem-vindo a esta casa, ao seu retorno, que faça a leitura da Bíblia, Eclesiastes 8, versículo 9 a 16, os bons e os maus.
Bom dia a todos. Eu vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem nesse mundo. Houve um tempo em que alguns tinham o poder e outros sofriam, dominados por eles. Eu vi o sepultamento de pessoas más. Na volta do cemitério, notei que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde haviam feito o mal. Isso também é ilusão. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver. Sim, eu sei que dizem, se você temer a Deus, tudo lhe correrá bem, mas não correrá bem para os maus. A vida deles passa quando a sombra, morrerão jovens, porque não temem a Deus. Mas isso não tem sentido. Vejam o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados e os maus são premiados. E não os bons. É o que digo. Isso também é ilusão. Por isso, estou convencido de que devemos nos divertir, porque o único prazer que temos nessa vida é comer, beber e nos divertir. Podemos fazer pelo menos isso enquanto trabalhamos durante a vida que Deus nos deu nesse mundo. Todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece nesse mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite, e mesmo assim nunca será capaz de entender o que Deus faz. Por isso que a gente, por mais que a gente se esforce, nunca entende. Os sábios podem dizer que conseguem compreender, mas na verdade eles também não entendem. Amém.
Muito bom dia, colegas vereadoras, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Lilian Cucci, colegas vereadores, vereador Luiz Fernando, Egídio Carvalho, Wagner Mano Gás, vereadora Manuela, vereador Celso Duarte, ao nosso plenário, os nossos assessores, a imprensa que nos acompanha, nossos empresariados, representada pelo amigo Homero hoje, e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Registramos que na data de ontem, 3 de 11 de 2025, o vereador José Clemente reassumiu a cadeira de vereador neste parlamento, conforme processo administrativo número 1578 de 2025. Em nome da Câmara dos Vereadores, como presidente desta casa, dou as boas-vindas ao colega vereador Clemente, que após a sua estada junto à Secretaria Sestra do nosso município, hoje retorna às suas atividades junto ao Parlamento Municipal. Também agradecemos aqui ao colega vereador Paulo Klenubing, que durante o tempo que esteve junto com os colegas vereadores, tem trabalhado de forma respeitosa nas condições das suas responsabilidades assumidas junto à nossa comunidade, tendo o nosso respeito e desejamos sucesso na sua caminhada. O vereador Clemente reassume as suas funções dentro desta casa e seja bem-vindo. A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 1516, 1520, 1523 e 1527. Vereadora Estela Luzardo. Fiscalização quanto ao volume de som utilizado em eventos públicos na Praça Barão do Rio Branco. Recapeamento asfáltico, serviços de tapa-buracos e conserto de manilha de concreto do esgoto pluvial na Rua Feliciano Ribeiro e Rua Benjamin Constante. Limpeza, capina e revitalização dos trevos na entrada da cidade. Reposição das estátuas da Branca de Neve e de um dos anões na Praça Barão do Rio Branco. Informações sobre decretos, portarias e termos de sessão municipais. processo licitatório e contrato com a empresa REC Parking. Número 1522, vereadora Lilian Cuti. Manutenção de iluminação pública na quadra esportiva e centro comunitário do bairro João Paulo II. 1524 a 1526, 1542. Vereadora Manuela Couto. Operação tapa-buracos, conforme locais indicados, e encascalhamento e patrulhamento das ruas Padre Anchieta e Dr. Homero Tarragô. 1528 a 1535. Vereador Luiz Fernando Bright. Remoção de vegetação e limpeza do espaço no bairro Jardim do Salso. Limpeza, roçada e recolhimento de entulhos na esquina da rua Sérgio de Oliveira. Encascalhamento do brete nos fundos do assentamento em Baá. Revitalização da faixa de pedestre em frente à Faculdade Anhanguera. Iluminação pública na rua Jaci Carneiro Monteiro. Informações sobre cobertura vacinal no município. Ações educativas desenvolvidas nas escolas com foco na prevenção do HPV. Parcerias entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Educação voltadas à vacinação e conscientização nas escolas. 1536 e 1537. Vereador Padovan. Remoção de fios caídos, conserto e limpeza de boca de lobo na rua Joaquim Murtinho. 1538 e 1539. Vereador Egídio Carvalho. Patrulhamento e encascalhamento nos locais indicados. E substituição de lâmpada na rua Edli Valença. 1540 e 1541. Vereador Mano Gás. Informações sobre o programa Acessuas, desenvolvido pelo CRAS. Encascalhamento, patrulhamento e revitalização no bairro Promorar. Requerimento adversos. 1521, vereador Celso Duarte. Tribuna livre ao senhor Andrei Pérez, relações públicas do Grupo de Trabalho Amor Especial, GETAI, para 11 de dezembro. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Todos, senhores vereadores, se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos.
E discussão?
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente. Cumprimentando as senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham nessa sessão plenária, desejando boas-vindas a esta casa. Vereador José Clemente Corrêa, eu peço à Secretaria Municipal da Infraestrutura que olhe com muita atenção os cruzamentos da Avenida Santos Dumont com a Avenida General Setembrino de Carvalho. Ali, na esquina do Baclise, o trânsito está, não diria trânsito, não há condições de haver trafegabilidade. Os buracos são imensos, são crateras, fazendo com que os automóveis tenham que parar para poder fazer girar a roda e não haver comprometimento, principalmente da suspensão dos carros pequenos. Os caminhões ali passam também lentamente e é preocupante aquele quadro que interrompe consideravelmente o trânsito, principalmente nos horários de pico, que formam-se imensas filas, porque não há a mínima condição de trafegabilidade. Então, mais uma vez, nós pedimos que haja essa providência para que ali seja colocado um asfalto de qualidade, nem pó de brita, conforme disse o vereador Bright, e muito menos raspa de asfalto concedido pela empresa, pelo DENIT, que não resolve o problema. As medidas paliativas não resolveram, e nós pedimos que algo consistente e duradouro ali seja feito para que não tenhamos mais problemas naquele cruzamento de fluxo tão importante da nossa Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gide Carvalho. Com a palavra, a vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, público presente e o público que nos assiste. Eu quero comentar o requerimento 1516 da vereadora Estela, que diz que requer fiscalização quanto ao volume de som utilizado em eventos públicos na Praça do Barão, alegando excesso de ruído que prejudica o andamento das missas da Catedral de Santana e afeta a saúde e o bem-estar dos moradores. Eu acho que a gente tem que prestar mais atenção e começar a passar um filtro nos requerimentos, porque está passando muita coisa que não condiz com a verdade. Esse é um. Afeta a saúde e o bem-estar dos moradores em torno. Já discordo aí, minha mãe mora na frente da praça e ela é uma senhora de 71 anos que abre a sacada para que o som possa entrar, senão ela não ouve. Mas o que me pega mais aqui nesse requerimento é a justificativa usando a missa. E ou é falta de conhecimento ou o requerimento não está sendo honesto. Porque no requerimento, porque na autorização, o que vem em maior destaque é observação. Fica proibida a utilização de equipamento de som ou banda de música ao vivo no horário da missa da Igreja Catedral, das 19 às 20. O descumprimento acarretará em cancelamento das próximas solicitações dos eventos. Então, todas as medidas que ela vem pedindo aqui, elas já são tomadas. Inclusive, o padre vai nos eventos da praça, porque eu já vi ele, e acha lindo. É, o autorizado é obrigado a não utilizar a área para finalidades diversas, né, diferentes da autorização, responsabilizar-se pela segurança, limpeza, manutenção, conservação e coleta dos resíduos do local, incluindo as áreas ajardinadas no período cedido. Ou seja, acaba o evento, isso eu vejo com meus olhos, e eles são obrigados a juntarem todos os resíduos da praça. Senão, não terão a próxima autorização. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da sua ação ou omissão, bem como qualquer dano causado ao patrimônio público. Essa autorização é válida para o evento, né, discriminado acima, ela vem sempre igual, da CEMUDE, e pode ser revogada sempre, a autorização que recebem sempre pode ser revogada a qualquer momento pelo secretário municipal de desenvolvimento econômico. E, então, eu discordo desse requerimento, e eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção, e quando as coisas não condizem com a verdade, a gente não tem que deixar passar. Porque não é justo que, por exemplo, um vereador faça um vídeo dizendo, eu não estou dizendo que foi feito, né, mas a gente dá publicidade para os nossos requerimentos, para o nosso trabalho, então isso aqui não pode ser publicitado, porque falta com a verdade. Qualquer evento na praça é para antes da missa começar. E, se vocês precisarem do padre, a gente pode chamar ele aqui para testemunhar. Muito obrigada.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Joalcei, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, cumprimentar a comunidade que está presente aqui no plenário também, contribuindo ali com a manifestação da vereadora Manuela e até pelo conhecimento também que tenho em relação a esses temas que recentemente passaram e passam ainda na Secretaria de Segurança e Trânsito, essas questões, inclusive como orientações minha como secretário de segurança, é vedado a autorização para eventos na praça ou em torno dela, exatamente no horário da missa. Eu restringia qualquer interrupção de trânsito, qualquer sinalização viária no horário da missa. O horário da missa também é uma orientação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, bem como da Secretaria de Meio Ambiente, e eu digo isso porque o último que avalia o processo para dar autorização é a Secretaria de Segurança e Trânsito, onde consta também a observação que é vedado interdição de trânsito ou de espaços físicos em razão do horário da missa, seja ele no domingo, seja ele aos finais de tarde, de qualquer dia que seja, não há autorização para realização de eventos em relação ao horário da missa. Então, entendo que é uma medida inócua, até porque a fiscalização da própria Guarda Municipal, que é presente aqui na Praça Barão do Rio Branco, ela tem a orientação de impedir qualquer tipo dessa forma de manifestação no horário em que está funcionando a missa. Então, é uma contribuição que estou dando e pediria, inclusive, presidente, dentro do razoável, do possível, aí, que, se assim entender, né, de que pudéssemos fazer uma avaliação melhor, como colocou aqui a vereadora Manuela, e eu estou falando isso de conhecimento próprio por aquilo que é deliberado, não por uma, mas no mínimo três secretarias quando são dadas essas autorizações. Muito obrigado.
A palavra, vereador Luiz Fernando.
Bom dia, presidente, demais vereadores, público que nos assiste. Só para colaborar a respeito do barulho, eu por vezes vou à missa, porque os meus filhos são do ABC, né, do grupo de jovens da catedral, então por vezes eu sempre fico no último banco. E realmente assim, já cessa o barulho antes de começar a missa. Só eu queria colaborar com relação e deixar bem claro para que não saia ruídos de comunicação, que eu não sou contra, inclusive gosto, quando venha, seja o trenzinho que vem no final do ano, seja a carreta furacão, só que a carreta sim, a carreta ela não respeita, ela sai a toda lenha, dali e assim ó, estridece dentro da catedral. Então, acredito que venha novamente, a partir de dezembro, início de dezembro, e que a gente esteja atento ali, não para pedir para cessar o som da carreta, muito pelo contrário, porque a criançada gosta, lota, movimenta a cidade, mas que naquela quadra ali, ela saia sem o som ligado, depois quando dobrar lá na Duque de Caxias, beleza, pode ligar. É porque foi pedido e eles não obedeceram do pedido. Né? Então, acho que a gente pode oficializar. Quando vai receber a autorização, já sabe que não pode. Naquela quadra, só para respeito, né, a quem está professando a sua fé. Mas deixar bem claro, eu não sou contra eventos, sonorização, desde que tenha os limites certos e adequados e sejam cumpridos. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadores, vereadoras, ao público presente. Nessa parte da carreta, eu acho que ela tem que adequar o som. Adequar o som para dentro, que não saia tanto, porque não é só ali, às vezes dá o mesmo.
As pessoas somente, colegas vereadores, questão de nosso requerimento não envolve a carreta Furacão. Tá. Então vamos voltar ao tema pertinente ao requerimento.
Só para fazer a fala dele, só por causa disso, né? Mas, e o som, a gente sabe que dos eventos, nós, tem o meio ambiente que está sempre atento. Acho que não se faz necessário esse requerimento, vereadora.
Palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, até mesmo para contribuir. Uruguaiana, a respeito do som, eu acredito que já passa por um grande retrocesso. Eu faço parte de três maiores grupos de carros rebaixados e som automotivo. E vejo, quando se restringe algo para tocar, envolve muita coisa. E acredito que Uruguaiana tem que ter um espaço, sim, entendeu? Agora, nós restringir que possa ser tocado, eu discordo. Então, só para contribuir que nós temos que rever conceitos, sim, e muitas vezes nós temos que valorizar aquilo que traz atrativo para a nossa cidade. Temos que valorizar. Senão, nós já somos a cidade do nada. Já teve um dia, hoje não tem mais nada. Qualquer dia nós vamos ser a cidade do surdo e do mudo, porque nada pode fazer. Obrigado, presidente.
Requerimento verbal, vereadora Estela Luzardo.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas, vereadores. Bom dia, público presente. Requeiro, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que encaminhe a esta casa legislativa no prazo legal, relação completa e cronograma de todos os processos licitatórios, tomadas de preço, pregões, presenciais e eletrônicos, dispensa e inelegibilidade realizadas pelo setor de compras da prefeitura municipal, desde o início do exercício de 2025 até a presente data. Obrigada.
Presidente, eu peço a votação em destaque para esse requerimento que a gente estava discutindo sobre a praça.
Coloque em votação o pedido da vereadora Manuela para a votação em destaque do requerimento 1516 de autoria da vereadora Estela Luzardo. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem.
Eu voto não.
Não ao seu requerimento em votação em destaque? Eu coloquei a votação em destaque, vereador. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. Votação em destaque aprovada. Coloca em votação em destaque o requerimento 1516 de autoria da vereadora Estela Luzardo.
Peço votação nominal, senhor presidente.
Votação nominal, vereador José Clemente. Primeiramente, vamos votação Maria Simples. Se tiver dúvida no resultado, aí fizemos nominal. Está em votação. Os que concordam permanecem como estão. O contrário, manifesta.
Eu voto não ao requerimento.
Não.
Não, presidente.
Qual é o motivo?
Não.
Eu gostaria de saber que fundamentassem o pedido, a não aceitação pelo plenário.
Já foi discutido o requerimento, vereadora.
Não.
Tempo de discussão.
Não, isso assim é
absurdo. Só em votação agora. Só em votação. A senhora concorda ou não discorda?
Eu discordo.
Então.
Lógico.
Com um voto contrário. Não, com um voto favorável ao requerimento.
3, 6, 9.
E 9 votos favoráveis à votação em destaque, o requerimento está rejeitado. 1516, de autoria da vereadora Estela Luzardo. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 452, vereadora Márcia Fumagalli. Implantação de totens de calçada, de apoio PET em praças, parques e demais locais públicos do município. Número 453 e 454, vereadora Lilian Cucci. Contratação de cirurgião vascular para a Clínica Renal Municipal e fornecimento de medicação para pessoas submetidas a cateterismo pelo SUS. Número 455, vereadora Manuela Couto. Colocação de sinalização de trânsito na entrada do bairro Cidade Alegria. Número 456 e 457, vereador Padovan. Instalação de rede elétrica na rua Júlio de Castilhos e pavimentação com concreto na rua Telmo Bastos. Número 459, vereador Egídio Carvalho. Estudos de viabilidade para verticalização do cemitério público municipal. Número 460, vereador Luiz Fernando Bright. Implantação de faixa de pedestre elevada na rua 15 de novembro. Número 461 e 462, vereadora Estela Luzardo. Envio de maquinário à Vila São Marcos para realização de serviços de patrulhamento e encascalhamento das vias e limpeza do terreno no bairro Santo Inácio. Indicações a diversos. Número 458, mesa diretora. Aldenite, estudos para a criação de ciclovia no trecho até Unipampa, Campus Uruguaiana. Feita a leitura das indicações.
Para comentar a sua indicação, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente. Mais uma vez, senhoras vereadoras, senhores vereadores. O meu projeto de indicação, ele pede estudos e a viabilidade de termos o cemitério público municipal, que apresenta problemas graves e sérios. Historicamente, nós já sabemos do que significa e só passamos a comentar e a analisarmos quando aproxima-se o dia de finados, quando vamos reverenciar nossos familiares, e lá nos deparamos com cenas dantescas. O cemitério não oferece mais a condição de expandir-se horizontalmente. E por que não buscarmos o que já existe em várias cidades? O cemitério já está chegando muito próximo de um arroio, numa várzea, que quando chove as pessoas não podem participar dos sepultamentos, porque alaga aquela área dos fundos do cemitério Senhora Santana. Então por que não buscarmos economicamente reduzir esta área que se expande para futuras obras, já que esta parte dos fundos pertence ao município? Não há mais condições de termos esta prática que é rudimentar. Nós não vamos colocar como exemplo Porto Alegre, onde são vários andares e que proporcionam conforto, facilidade e agilidade para os sepultamentos. Então, eu sugiro que haja um profundo estudo para que possamos, então, resolver problemas tão graves e sérios com que convivemos. Por quê? Nós vamos chegar a um ponto em que o cemitério vai chegar às margens do Arroio Salso, que está muito próximo ali, que transborda durante as épocas chuvosas, as épocas de enxurradas. Então, quero que, com carinho, o setor de engenharia da nossa prefeitura municipal faça um estudo para ver a viabilidade de termos, não só na horizontal, mas também na vertical, ocupando menos área e com mais conforto e mais tranquilidade para a comunidade uruguaianense. Muito obrigado, senhor presidente.
Comentar a indicação do vereador, presidente. Posso comentar?
Pede a palavra.
Peço a palavra para comentar a indicação.
Para comentar a indicação, vereador Mano Gás.
Vereador Egídio, de parabenizo pela indicação, e inclusive hoje nós estávamos dentro do gabinete debatendo a respeito desta situação do cemitério municipal. No sábado, um dia que antecede o dia de finados, fui lá acompanhar um cortejo de uma grande amiga minha, e entrando lá, como a gente tem o costume de entrar e dar uma passeada lá por dentro, né, até para ver os nossos familiares, o meu pai e a minha mãe, eles se encontram entrando no cemitério ao lado esquerdo da cruz. Aquela área ali é um túmulo em cima do outro. Então, uma área que já está intransitável. E hoje nós conversamos dentro do gabinete a respeito dessa situação. Até as pessoas podem até ficar chocadas com o que eu posso falar aqui. Mas, sim, há uma grande necessidade, sim, de fazer a sua indicação dar certo. Até porque, em um espaço de 10 por 10, tem quase 40 ou 50 túmulos. E as pessoas não têm mais acesso. Não têm, familiares não visitam mais. Inclusive, eu visualizei ali o túmulo do meu pai e da minha mãe, entendeu? Tem uma fresta de 20 centímetros de um para o outro. Eu acredito que tem que existir, sim, um planejamento novo, nem que esteja que se terminar com aquela parte ali e fazer ele com vielas, como o centro do cemitério faz, mas que é uma grande necessidade, sim, de urgentemente tomar uma medida a respeito do cemitério. Então, que seja criado algum projeto, uma nova reurbanização também do cemitério. Inclusive, cito o Emanuel também, nós estávamos nessa discussão ali, que existe um projeto já em outra cidade, que estão fazendo a nova reurbanização dos cemitérios municipais. Eu acredito que, sim, através da sua indicação, possa, sim, colocar em prática isso, porque é muito necessário. Senão, daqui um tempo mais, nós não temos mais espaço nenhum. Obrigado pela parte, vereador.
Comentário e indicação, vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, mais uma vez. É sobre o dos remédios para o cateterismo. Eu sei que o SUS, ele dá algumas medicações, ele fornece algumas medicações, mas tem outras que, quando a pessoa faz o cateterismo, às vezes não tem medicação. Então, eu estudo para ver se o executivo possa vir a comprar essas medicações. E do cirurgião vascular, o que está havendo? Precisa ser trocada a fístula das pessoas que fazem hemodiálise. E nós não temos aqui quem faça. Então, as pessoas estão se dirigindo a Alegrete, que é onde tem um cirurgião vascular para ser feito isso. Então, nós precisamos, assim, caráter de urgência, que possa, e Alegrete, que possa contratar esse cirurgião. E Alegrete, ele só tem particular. Então, se faz muito necessária na hemodiálise a contratação desse cirurgião vascular. Obrigada.
A senhora me consegue uma parte, vereadora?
Claro.
Com respeito do cirurgião vascular, a situação é um pouquinho mais grave. Eu estou com dois pacientes que a gente conseguiu assessoria jurídica para que eles conseguissem o direito de fazer em outra cidade. Porque, como Uruguaiana ainda persiste em dizer que é referência em hemodiálise, mas não tem o cirurgião cardiovascular, ele entra no gerente, manda para Ijuí. Chega lá em Ijuí, o especialista lá sequer atende, quando vem de Uruguaiana. Faz ali uma notificação dizendo que Uruguaiana é referência e que eles não podem atender. E essas duas pessoas, uma está há 6 meses, o braço assim é terrível, o jeito que está o braço da senhora, e o outro rapaz está há 4 meses. Né? Assim, ó, deformado o braço, Então, eles não conseguem, eles são jogados para Ijuí e Ijuí manda para Uruguaiana, dizendo que Uruguaiana é referência e que tem que sanar os seus problemas. E aí quem fica no meio do caminho é o paciente. Então a indicação é muito pertinente, muito mesmo. Acredito que essa indicação é de toda a Câmara de Vereadores. São várias pessoas estão na mesma situação. Nós tivemos aqui a tentativa do Dr. Conte de fazer as fístulas, mas também já não está fazendo mais. Então é mandado para Alegrete. Alegrete é R$ 2.800 que o cirurgião cobra. Na grande maioria são pessoas carentes que estão fazendo hemodiálise. Então eu acho que é de suma importância a Casa Legislativa chegar junto do prefeito para nós resolver essa situação. Porque há um impasse, né, que o Juiz não quer aceitar os uruguaienses porque o uruguaienense é referência, mas não tem o especialista. Muito obrigado.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor, número 292 e 293, vereador Celso Duarte. Ao senhor Avelino Ricardo, líder comunitário, pelos 25 anos de dedicação e serviços prestados à comunidade. Ao senhor Luciano Hang, pela inauguração da 186ª loja da Rede Avan. Número 295, vereador Mano Gás, pelos 27 anos da Igreja Viva, do bairro Áreas Verdes, na União das Vilas. Moções, votos de pesar. Número 294, vereador Luiz Fernando Bright, pelo falecimento do senhor Enio Correia de Figueiredo.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas.
O republicano se soma às moções, senhor presidente.
Em primeira discussão, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária número 142.
Comissão de Justiça, Constituição, Justiça e Redação, parecer técnico, legalidade e requisitos essenciais, projeto de lei 142/2025 do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 2º da Lei 5.107, de 20 de dezembro de 2019, que autoriza o município a proceder à concessão de uso, a título oneroso, de áreas e instalações da estação rodoviária de Uruguaiana, nas condições que menciona. Relatora, vereadora Estela Luzardo Alves. Relatório. O projeto de lei número 142/2025, de iniciativa do Poder Executivo, visa alterar a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 5.107 de 2019, que trata da concessão onerosa das áreas e instalações da Estação Rodoviária de Uruguaiana. A alteração tem por objetivo adequar a legislação municipal à Lei Federal 14.133/2021, nova lei de licitações e contratos administrativos, fixando que a concessão será objeto de edital próprio, em que será vencedora a proposta que apresentar maior valor de oferta mensal, a partir de avaliação da Comissão Municipal de Avaliação de Bens Imóveis, COMAB. O parágrafo único prevê que os contratos em execução permanecem regidos pela Lei 8.666/1993, até sua extinção, conforme o artigo 190 da Lei 14.133/2021. Análise jurídico-regimental. Competência e iniciativa. A matéria é de competência do município, uma vez que versa sobre concessão e utilização de bem público local, artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, e dispositivos da LOM. A iniciativa é adequada, cabendo ao prefeito propor a alteração da lei que rege concessão de bens municipais. Constitucionalidade e legalidade. A proposição não fere dispositivos constitucionais, tampouco afronta a lei orgânica municipal. Pelo contrário, promove a necessária atualização da legislação local à nova ordem jurídico federal. Técnica legislativa. A redação está em conformidade com a Lei Complementar número 95/1998, sendo clara, objetiva e restrita à finalidade de atualização normativa. Regimento interno. Não se identificam vícios de iniciativa, de forma ou de competência. O projeto preenche os requisitos regimentais para tramitação. Conclusão. Ante o exposto, esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação constata a constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 142/2025, emitindo parecer favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 15 de setembro de 2025, 3 votos favoráveis, nenhum contrário, vereadora Estela Luzardo Alves, presidente e relatora. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer técnico. Relatório. Relatora, vereadora Estela Luzardo Alves. O projeto de lei número 142/2025, de autoria do Poder Executivo, propõe alterar a redação do artigo 2º da Lei 5.107, de 20 de dezembro de 2019, que autoriza o município a proceder à concessão onerosa de áreas e instalações da Estação Rodoviária de Uruguaiana. A alteração busca adequar a legislação municipal à Lei Federal 14.133/2021, nova lei de licitações e contratos administrativos, dispondo que a concessão será realizada por meio de edital específico, sagrando-se vencedora a proposta de maior valor mensal a partir de laudo de avaliação elaborado pela Comissão Municipal de Avaliação de Bens Móveis, COMAB. O projeto também assegura a regra de transição, determinando que os contratos já em execução permaneçam regidos pela Lei 8.666/1993, até a sua extinção nos termos do artigo 190 da Lei 14.133/2021. Análise financeira e orçamentária. No âmbito das finanças públicas, a proposição apresenta os seguintes pontos. Receita pública. A concessão se dará de forma onerosa, com valor mínimo estabelecido por laudo técnico, o que garante ingresso de recursos ao erário municipal. O critério de maior oferta mensal assegura observância ao princípio da economicidade, artigo 70 da Constituição Federal de 88. Legalidade fiscal. A adequação à Lei 14.133/2021 garante conformidade normativa e transparência nos procedimentos. Não há criação de despesas nem aumento de gasto obrigatório, atendendo à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000. Impacto orçamentário. A proposta não acarreta renúncia de receita, artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao contrário, poderá ampliar a arrecadação própria, reforçando o equilíbrio fiscal municipal. Conclusão. Considerando a regularidade formal, o atendimento aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e a inexistência de impacto negativo nas finanças públicas com o potencial ampliação de receita municipal, o parecer é favorável à tramitação do projeto de lei 142/2025. Uruguaiana, 2 de outubro de 2025. Estela Luzardo Alves, relatora. 3 votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Relatório. Trata-se de análise do projeto de lei 142/2025. Encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, projeto este que tem como objetivo único alterar o artigo 2º da Lei Municipal 5.107/2019. Esta lei, cumpre notar, é a que autoriza o município a proceder à concessão de uso, a título oneroso, de áreas e instalações da Estação Rodoviária de Uruguaiana. A alteração proposta visa, essencialmente, atualizar o regime licitatório aplicável a futuras concessões da estação rodoviária, alinhando-o à nova legislação federal. As principais modificações introduzidas pelo projeto são Atualização da norma licitatória. O novo artigo 2º passa a exigir que o edital de concessão observe os dispositivos da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Critério de julgamento. Define que a proposta vencedora será aquela que apresentar o maior valor de oferta mensal à concessão. Valor mínimo. Estipula que a licitação partirá de uma oferta mínima. Este valor será estabelecido com base em laudo de avaliação realizado pela Comissão Municipal de Avaliação de Bens Móveis, COMAB. Regra de transição. O parágrafo único adicionado ao artigo 2º garante que as licitações com contratos atualmente em execução permanecerão regidas pela lei anterior, Lei Federal 8.666, de 1991, até a extinção dos respectivos contratos em conformidade com o artigo 190 da própria Lei 14.133/2021. A justificativa que acompanha o projeto reitera que a alteração se impõe exclusivamente pela exigência da atualização de dispositivos que regem as concessões de bens públicos, substituindo a antiga Lei 8.666, de 1993. É o breve relatório. Análise e emérito. Compete a esta Comissão de Serviços Municipais analisar o mérito da proposta, avaliando seu impacto sobre a gestão e a prestação dos serviços relacionados à Estação Rodoviária de Uruguaiana, da legalidade e necessidade da adaptação. A análise da justificativa e do texto legal demonstra que o projeto de lei 142/2025 não se trata de uma alteração discricionária, mas sim de uma adequação legal e imperativa. A Lei Federal 14.133, de 2021, estabeleceu o novo regime geral de licitações e contratos para administração pública em todo o território nacional. Manter a Lei Municipal 5.107/2019, com a redação original, que implicitamente remetia à Lei 8.666, de 1991, criaria insegurança jurídica para futuras licitações de um serviço municipal essencial com a estação rodoviária. A atualização é, portanto, necessária para garantir a legalidade dos futuros processos de concessão. Do interesse público no serviço municipal. Do ponto de vista dos serviços municipais, a alteração é benéfica. Maximização da receita. Ao definir como critério vencedor a maior valor de oferta mensal, o projeto garante que o processo licitatório buscará a proposta mais vantajosa economicamente para o município. Proteção ao patrimônio público. A exigência de um laudo de avaliação prévio a ser realizado pela Comab para estipular a oferta mínima assegura que a concessão onerosa não será firmada por valor inferior ao de mercado, protegendo o erário. Modernização e eficiência. A adesão à Lei 14.133/2021 traz para a concessão da rodoviária os princípios de maior digitalização, transparência e eficiência que norteiam a nova legislação. Segurança jurídica. A inclusão do parágrafo único é fundamental, pois respeita os contratos em vigor e garante uma transição legal ordenada, sem rupturas abruptas nos serviços atualmente prestados. Conclui-se que a proposta moderniza a gestão da estação rodoviária, alinha o município à legislação federal e estabelece critérios claros que visam o interesse público e a eficiência na arrecadação. Voto do relator. Diante do exposto, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 3 de novembro de 2025, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator, 4 votos de acordo, nenhum contrário. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
O projeto está em discussão. O projeto de lei ordinária número 142 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Convites.
Convite número 52, Conselho Regional de Contabilidade convida para o evento Conecta Contábil Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, dia 6 de novembro.
Solicito à secretária que faça a leitura das matérias expedientes.
Justificativa de ausência parlamentar número 50, vereadora Márcia Fumagalli, justifica ausência no dia 23 de outubro de 2025.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa.
Em regime ordinário, projetos de lei número 176 a 180/2025 do Poder Executivo, que autoriza o município conceder subsídios de forma temporária ao sistema de transporte coletivo urbano. Inclui programas e ações no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2025, de que tratam, respectivamente, as Leis 5.299, de 11 de novembro de 2021, e 5.777, de 18 de setembro de 2024. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 788.450,41. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.535.533,14. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 891.000. Balancete número 8, balancete do mês de junho, barra 2025, do Poder Legislativo.
Correspondências recebidas de diversos.
Número 795, o vereador Celso Duarte solicita retirada de projeto de lei 154/2025.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofícios número 796 a 822, encaminha a resposta ao requerimento 1386, 1442, 1435 da vereadora Manuela Couto, ao requerimento 1336 da mesa diretora, aos requerimentos 1295, 1302, 1353, 1356, 1396, 1397, 1401 e 1450 do vereador Bright, ao requerimento 620, 893, 1306, 1423, do vereador Celso Duarte. Requerimento 1346, indicação 418, 426, da vereadora Lilian Cucci. Indicação 425, do vereador Egídio Carvalho. Requerimento 1336, da mesa diretora. Indicação 406, da vereadora Márcia Fumagalli.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 859 a 882/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios 1783 ao 1828/2025 e autógrafo número 124.
Passamos ao período das comunicações. Irá nos brindar-nos com a sua fala o vereador Padovan.
Bom dia, presidente, novamente. Bom dia, novos colegas vereadores, vereadoras, público presente, imprensa local. Minha fala nessa manhã na nossa tribuna é sobre a Lei 5.575, de 13 de setembro de 2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de alinhamento de cabos, fiação aérea e remoção dos excedentes e sem uso, instalados por pessoa jurídica que opere ou utilize rede aérea no município de Uruguaiana. Novamente, nós vamos tratar desse assunto hoje na tribuna, de uma vez que já o presidente da Comissão de Serviços Municipais, o vereador Egídio, já promoveu uma audiência nesse lugar, onde aqui tivemos a presença das concessionárias, da RGE, do Ministério Público. Foi muito boa a nossa audiência, mas nós voltamos à estaca zero novamente. Na quinta-feira passada, nós fizemos uma indicação ao Executivo que possa criar um canal de comunicação, de denúncia, de reclamação, de solicitação, o qual o munícipe ou o cidadão, quando ele se deparar diante da sua casa, na rua ou em qualquer situação que possa apresentar insegurança, perigo, ele possa ter um canal de comunicação. Qual é o problema? O problema é que ninguém sabe para quem reclamar. Você liga para a Secretaria de Obras, não tem retorno. Você entra em contato com as concessionárias, não sabe de quem é o cabo. Quem nós vamos reclamar? A quem nós iremos solicitar? E de uma vez que esse fato já é uma questão de segurança pública, isso está causando sérios problemas poderá, esperamos que não, mas poderá causar outros problemas que agora, essa entrada do verão, a gente sabe que muitas pessoas deixam seus veículos em casa e usam suas motocicletas. E, enfim, já se foi realizado, numa ocasião, um mutirão. Pegou a RGE, algumas concessionárias, e fez um mutirão de limpeza dos excedentes aqui no centro. Mas não é só no centro. É nos bairros, é em todos os lugares. Gente, a nossa cidade está poluída. A nossa cidade está assim, ó, feia, com os excedentes, com os cabos pendurados, embarrigados, caídos no chão. As pessoas não sabem se tem energização ou não, ficam preocupadas. E isso está gerando assim, um problema sério. Então, nós vamos reclamar para quem? Vamos ter que promover uma ação civil pública para provocar o Ministério Público, para provocar quem? Eu acredito que uma vez que a sua cidade, e aqui eu quero fazer um apelo ao prefeito municipal, prefeito Carlos Delgado, uma vez que uma cidade ela tem os seus habitantes, ela precisa de segurança. É o mínimo, segurança. Nós precisamos de segurança na nossa cidade. E quando eu falo segurança, eu trato desse respectivo assunto, de uma vez que nós temos outras frentes de segurança e está ótimo, maravilhoso. Mas nós precisamos resolver essa situação. Quem vai ser responsável por isso? É o Ministério Público que vai acionar? É as concessionárias? As concessionárias é assim, você faz a solicitação, eles dizem, ao cabo não é meu, porque não tem uma etiqueta de identificação. A RGE, que é a concessionária detentora dos postes, já se prontificou, mas também não tem aquela força-tarefa. Então, nós chegamos num ponto que está um jogo de empurra. Um passa para cá, um passa para lá, um joga para esse, joga para aqui, e o problema continua. E ainda agravante, porque nós temos vários pontos da nossa cidade. Esses dias, um cidadão que me mandou uma foto na frente do comércio dele de um fio embarrigado. Ele me mandou 3 vezes a foto e queria respostas. Eu encaminhei à Secretaria de Obras, eu fiz as minhas solicitações, até que ele disse o seguinte, ele disse assim para mim, obrigado por não me atender. E aí ele mostrou a foto de um alicate e ele disse, eu mesmo vou cortar, porque está causando aqui um problema sério aqui. Então está chegando esse ponto, se nós, o Poder Executivo, se nós não fizermos um olhar atento e uma frente, uma força para resolver isso, isso vai demorar por muito tempo. E esperamos que não venha acontecer uma tragédia na nossa cidade para que o poder público possa tomar uma solução. Então, mais uma vez, senhor prefeito Carlos Delgado, eu fiz uma indicação na semana passada pedindo que crie-se um canal de comunicação aonde o munícipe ele pode ligar e fazer a denúncia, a solicitação. Ele precisa ter resposta. Os contribuintes dessa cidade querem segurança. Nós precisamos de uma resposta. A lei já existe. Se precisar fazer adequação da lei, nós fazemos. Todos os senhores e senhoras vereadores estão aqui. A lei está pronta, já está aprovada. E ela pode ser feita uma adequação, pode ser feita uma emenda. Mas nós precisamos resolver o problema. Então, hoje a minha solicitação na tribuna é um pedido de socorro ao executivo que preza pela segurança por todos os munícipes, nossos cidadãos. Muito obrigado, senhor presidente.
Para o vereador Padovan, com a palavra, retornando a esta casa, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Joalcei, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, tanto no plenário quanto pelas redes sociais, eu quero trazer também uma situação que tomei conhecimento hoje, oficialmente, quando estava numa emissora de rádio hoje pela manhã, e eu me certifiquei de que ocorreu uma situação, e o tema é sensível, mas de interesse de todos nós,
E adianto que, inclusive, acredito que seja, presidente, necessária uma intervenção nossa de certa urgência, vereador Egídio, que possamos trazer essas pessoas aqui. O que, que ocorre? Hoje pela manhã, quando estava dando uma entrevista numa emissora, eu ouvi uma reportagem lá mesmo de que ocorreu no final de semana passado aqui em Uruguaiana, né, o fechamento de todo o comércio no feriado, em decorrência, obviamente, da legislação e daquilo que é pactuado pela legislação trabalhista. E por isso que eu falo que o tema é sensível, vereador Mano. Porque, sim, tem o direito dos trabalhadores, vereadora Márcia, mas nós estamos num momento pujante em Uruguaiana de investimentos, de um progresso, nós estamos numa crescente. E o que, que ocorreu, o mais pontual que eu observei, vereadora Lilian? Em determinado momento da manifestação que eu ouvia, foi dito o seguinte, que quando um cidadão entrou, vereador Celso, num free shopping e estava querendo fazer aquisição de um ar-condicionado, havia ali a intervenção da justiça, porque havia uma liminar que mandou fechar, não era só os free shopping, todo o comércio de Uruguaiana. Porque não houve, parece que, a tratativa com a representação sindical. Né? E, inclusive, houve, de certa forma, um constrangimento para o consumidor, porque ele queria o bem e disseram para ele que não. E ele disse, mas eu me desloquei lá, próximo de Porto Alegre, para vir aqui na capital dos free shop, começou a falar ali na frente. Então, pessoal, vejo, presidente, e eu propus isso à nossa assessoria, que faça um requerimento com brevidade, podemos todos nós, inclusive, de forma coletiva fazer isso, trazer aqui, nós já fizemos isso na sua casa, votando, vereadora Márcia, votando a abertura do comércio aos domingos. Claro que com o regramento, com os direitos, todos que devem ter. Né? E que fique bem claro isso. Nós não estamos falando aqui que ninguém tenha que ter direito algum e aquele direito que lhe é garantido. Estamos falando aqui de nós acharmos o mecanismo e contribuir nesse momento. Se avizinha um outro feriado agora, que certamente virão para a Uruguaiana inúmeras pessoas circular, adquirir bens aqui, principalmente no comércio local. E o que, que vimos? De que há, parece, uma disputa nesse momento, né, e que é um confronto. E podemos nós aqui, com o dever que temos aqui de agentes políticos, agentes que temos a nossa responsabilidade enquanto vereadores, também procurar mediar, contribuir com esse tema. Então, presidente, eu sugiro aqui, claro que eu vou fazer um requerimento, se os senhores também quiserem acompanhar, mas que a gente dê celeridade, vereadora Manuela, para que essas pessoas que têm a sua responsabilidade sindical e também patronal, que nos apresentem aqui também os motivos e a gente dentro daquilo que é possível e que o município possa ter sua responsabilidade, líder do governo, vereador Celso, que também possa auxiliar nisso. Então, a minha manifestação é em razão do que eu ouvi hoje e entendi que é grave, presidente. E nós precisamos também participar desse processo, vereador Mano, porque é de nosso interesse que as partes todas estejam atendidas e que Uruguaiana, com o esforço que todos estão fazendo aí, busque continuar crescendo e evoluindo. Então, presidente, vamos fazer isso, espero o entendimento de todos. Sei que há o regramento para participação aqui na casa, mas eu vejo que é um assunto que merece uma atenção urgente, urgentíssima. Muito obrigado, senhoras e senhores.
Obrigado, vereador José Clemente. Eu passo as condições dos trabalhos ao vereador Padovan e solicito para fazer uso do período das comunicações.
Assumo a condição dos trabalhos. Com a palavra, o vereador José Alves.
Mais uma vez, colegas vereadoras, colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social e a imprensa que se faz presente nesta manhã. Primeiramente, contribui o vereador Padovan. Eu estava em uma reunião com alguns representantes de algumas empresas e aqui mesmo, essa casa fez um projeto de lei e nós sabemos a seriedade quanto o que está acontecendo com esses desmandos das operadoras que utilizam nossos cabeamentos e redes. E Uruguaiana, já em conversa com o vereador Clemente, enquanto à frente da Secretaria de Segurança e Trânsito do nosso município, a Secretaria muitas vezes fez abordagem a pessoas que nem autorizadas estavam a fazer esse tipo de trabalho, né, vereador Clemente? Pegando essas empresas, e a gente já cobrou isso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma fiscalização mais rude nessas empresas, mas existem pessoas de bem. E nós estávamos junto ao gabinete do prefeito Carlos Delgado, quando uma das operadoras trouxe uma solução que eu não vejo como paliativa. Eu vejo com a solução de curto prazo, um simples grampo que será colocado e ela vai fazer a doação inicial desse equipamento, uma coisa tão simples de fibra, produzida em nosso município, que ela fará em alguns locais na rede, que é só um grampo, colocando todo um cabeamento. Pois o desrespeito está ali. Hoje, legalizado em nosso município, tem pouco mais de 10, 12 empresas, mas realizando o serviço em via pública, eu tenho certeza que tem mais de 40. Então, é um desrespeito total ao cidadão e, como o senhor mesmo disse, não tivemos ainda, graças a Deus, uma situação mais grave, mas tivemos já aqui na Santana, em frente à Unimed, filho de um jornalista conhecido em nossa cidade. Nós tivemos diversas pessoas que estão sofrendo quedas, os riscos eminentes, o comércio prejudicado por esse tipo de desmando. Mas eu trago aqui uma esperança e eu verifiquei, muito em breve essa empresa vai estar realizando e vai trazer a essa casa para apresentar esse projeto, pois se coloca a responsabilidade social dessa empresa em querer ajudar. Porque, como ela mesma disse, talvez ela é a maior operadora desse sistema em nossa cidade, está sendo generalizada a sua participação, pois quando fala em cabeamento, nós não distinguimos as operadoras. Falamos em rede geral e todo mundo se coloca no mesmo balaio. Então, essa é uma fala. O vereador Clemente falou muito bem, e eu estava presente desde as primeiras horas do domingo, quando procurado como presidente da Casa Legislativa, e não só como presidente, como vereador, como colegas de vocês, e ali representando os senhores, como membro da comunidade, quando aconteceu esse fato negativo. Não estamos aqui para julgar o mérito de quem tem direito, quem não tem direito, quem não está sendo respeitado. A gente preserva sempre o trabalhador. Mas a preocupação e o alerta que se tornou no domingo pela manhã, quando centenas de pessoas que estavam em nosso município, após um grande evento, saíram ao turismo de compra em nossa cidade, retornando para suas residências, para suas cidades, dizendo com a pergunta: será que vai abrir no próximo feriado? Será que vai estar autorizado? Isso é uma dúvida que nós vamos buscar muito tempo para sanar. Pois pessoas que pelas primeiras vezes estavam em nossa cidade para fazer o turismo de compra, tiveram que retornar sem poder. Comerciantes voltando para suas residências, e eu não falo só em free shop. Eu estava no centro domingo pela manhã e verifiquei as lojas, todas elas sendo fechadas. E não está a questão do mérito aqui, nós não estamos falando no mérito de quem tem razão, quem não tem razão. O que a gente busca é o diálogo. O diálogo entre as representações. E tem ali, eu verifiquei, vereador Clemente, ontem pela manhã, eu estive em diversos meios de comunicação e representando essa casa com muita responsabilidade. Porque essa casa se coloca à disposição. Essa casa foi quem aprovou um projeto ali que autorizava a abertura do comércio aos finais de semana. E olha o quanto, e foi o meu questionamento a uma das representações, o quanto desenvolveu a nossa cidade nos últimos anos. Eu não falo, mais uma vez, em só uma categoria de comércio. Eu falo do restaurante, do bar, da lancheria, do rapaz do calçadão, da banca da baixada, a todos que utilizam esse comércio pujante como meio de sustento. Agora, nós temos que tomar muita atenção, e por isso muito boa a sua fala em a Câmara estar se colocando à disposição e trazer aqui como uma forma de mediação, embora nós tivemos que buscar informação de uma decisão liminar interpretada à noite, em uma véspera de um feriado. E onde está o diálogo? Aonde está o diálogo? O qual nós tivemos, e amanhã vai acontecer em Porto Alegre, uma intermediação em outra esfera judicial. Já não é mais em Uruguaiana. A liminar já é em Porto Alegre, que terá que ser julgada amanhã por outra esfera judicial, que muitas vezes não sabe o que impactou negativamente para esse município, que se torna um dos municípios mais importantes, o maior município que tem lojas de free shop no Brasil. Então, o que vai ocasionar o desgaste na imagem de Uruguaiana? Mas não estamos discutindo o direito dos trabalhadores, e tem que ser respeitado. Mas é um questionamento que eu faço e eu também não sou leviano na minha fala, colegas vereadores. Quando eu conversei com mais de 6 pessoas que saíam do seu comércio, que estavam indo ali realizar a sua atividade para ganhar um extra no domingo. Eu falei com um casal e não tenho problema de dizer, a Raíssa e o seu esposo, que me disseram, com esse trabalho de domingo eu vou pagar minha luz segunda-feira. Porque além de trabalhar no feriado, tem a folga. Eu sei que o pleito envolve a questão de um auxílio creche, envolve a questão de um vale lanche, e a questão do auxílio do transporte. Mas existe uma proposta, e não foi aqui levianamente, colegas vereadores, eu verifiquei a proposta apresentada por uma das entidades que atendia boa parte dessas exigências. Mas não houve retorno, pois a decisão já estava sendo tomada e já sabiam o resultado. Mas eu digo mais uma vez, olha o quanto impacto negativo aconteceu em nossa cidade. E agora, vereadora Lilian Cut, nesse exato momento, todos os colegas foram até a nossa teatro municipal, vereador Mano Gás, e temos centenas de pessoas ali na fila, pessoas que sonham com emprego. E uma cidade que desenvolve nos últimos anos o comércio pujante. Nós estamos atraindo empresas para a nossa cidade, colegas. É só nós irmos aqui na Santana. Daqui uns dias nós vamos ser erguido um prédio ali que foi apresentado na prefeitura. Nós tivemos dessa casa e uma rede de hotel que vai chegar em nossa cidade. Existe sim comércio fechando. Mas a gente tem que ser realista. Nós não vamos fechar os olhos dessa casa e não estamos vendo que está avançando sim. E olha a preocupação. A grande ação que está acontecendo hoje através do Acessuas, e essa casa participou, vereador Mano Gás, parabéns pelo seu requerimento junto ao Executivo, em retomar um trabalho que já existe, o Acessuas, que é um trabalho onde o poder público, junto com as empresas, ofertam o que está acontecendo hoje, vereador Mano Gás. O senhor já esteve ali, estão pessoas que estão ali há mais de um ano desempregada, que hoje têm um sonho porque não foram ofertados mais de 100 empregos ali. Eu recebi meu gabinete, um rapaz que está 2 anos e 4 meses procurando um emprego fixo. E hoje ele disse assim, ó, eu já consegui entregar o meu currículo. Acenda-se, vereadora Márcia, uma chama da esperança. E nós, como legisladores, nós temos que ter responsabilidade de atuar, intermediar, não tomar partido, intermediar com que essas entidades, nas suas responsabilidades, não contribuam para um retrocesso. Abrir um comércio, receber turistas em nossa cidade, o turista ter a garantia que vai fazer 100, 200, 600 quilômetros, que eu vou ter a cidade que mais lojas francas, mais free shops tem, que é a Uruguaiana, e vou me deparar com todo o comércio fechado. Um tema negativo, repercutiu muito ruim para a nossa cidade, e a Câmara dos Vereadores se coloca à disposição dessas entidades para um simples fato, diálogo. É isso que nós queremos. Nós queremos uma sociedade que se reinvente sempre, com respeito a todos. E por isso, pessoal, eu digo, nós temos que legislar com responsabilidade. Na criação de um projeto, vereadora Manuela, num requerimento ou numa indicação, primeiramente, por isso a Câmara mais próxima, que saia desse parlamento, vai ao encontro dos interesses de quem será impactado com uma indicação e um projeto de lei proposta por esse parlamento. Porque, primeiramente, temos que ver quem vai ser impactado com essa ideia nossa, que muitas vezes para nós pode ser favorável, mas para quem está lá fora repercute nada. Então, isso eu digo. E muito bem debatido agora em um requerimento nesta casa. Não achamos que estamos descobrindo a roda. A roda já existe. O que nós temos que descobrir é o caráter e o respeito a quem nós colocou aqui dentro. Que Deus abençoe a Uruguaiana. Bem-vindo, nosso presidente Marcos do Podemos, à nossa cidade.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Jalcei Alves.
Assumo as condições dos trabalhos, escrito no período das comunicações, vereador Luiz Fernando.
Vereadora, me permita apenas saudar
Com certeza. O
nosso vice-presidente estadual do Podemos, que está aqui conosco, e também o Gustavo, que é integrante da direção executiva do Podemos a nível federal, Um prazer recebê-los na casa, certamente, presidente. A contribuição sempre nossa aqui, enquanto bancada do Podemos, através do vereador Padovan e até há poucos dias do vereador Paulo e agora nós assumimos, é importante para o município. Muito obrigado pela estada dos senhores no município.
Nós podemos?
Muito obrigado.
Obrigado, presidente. Também saúdo ao Marco Vieira. Tá bonitão, Marco, hein? Os ares da capital te fizeram bem. Bom, enfim, eu quero me manifestar hoje a respeito do seu Enio, que, lamentavelmente, é mais um paciente oncológico que perde a vida na espera por medicamento. Esta casa vem cumprindo o seu papel social quase que mensalmente. Já enviamos 1.300.000 para oncologia, para compra de medicamentos, depois 1.500.000. Mas parece que não bastou. A Comissão de Serviços Municipais fez uma fiscalização, onde nada constatou, e seguiu faltando medicamento. O seu Enio ficou 52 dias na espera da medicação. Iniciou agora, metade de outubro, porque foi encaminhada a solicitação dele para a 10ª Coordenadoria de Saúde, que veio aqui no município e aí apareceu o remédio. Mas não dava mais tempo. Assim como o seu Enio, nós temos outros e outros e outros mais que ficam aguardando a oncologia da Uruguaiana entrar nos trilhos, se reorganizar, assim como o hospital. Um hospital que mudou de gestão, mas não mudou suas ideias e suas práticas. Infelizmente, o seu Enio, um homem trabalhador, um pai de família, que criou todos os seus filhos trabalhadores, não tem um vagabundo. Me desculpe a família do seu Enio. O município de Uruguaiana não retribuiu como deveria, dando saúde, o mínimo, para o uruguaienense. Lamentável esta situação. Queria eu chegar aqui e dizer que não mais vai acontecer, mas vai acontecer. E o que me chama a atenção, nesses 52 dias de espera por medicação, mesmo estando aportado recurso desta casa, é que assim que a coordenação da 10ª Coordenadoria de Saúde de Alegrete veio para Uruguaiana fazer uma reunião, apareceu a medicação. Só que aí o homem não tinha mais chance. Aqui nesta bancada eu me manifestei, dizendo que ele iria morrer aguardando a medicação. Não teve 15 dias. Ele começou e faleceu. Me desculpe, do fundo do meu coração, a família do seu Enio e os demais que vêm sofrendo com a irresponsabilidade, desorganização e baderna da saúde pública de Uruguaiana.
Período de liderança de bancada ao vereador José Clemente. Podemos, presidente Marcos? Liderança de bancada do Podemos, vereador Clemente.
Senhor presidente, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, mais uma vez aqui saudar a presença dos nossos dirigentes na pessoa do Marco Vieira, que é nosso vice-presidente estadual do partido, do Gustavo, que pertence à direção executiva a nível federal. Prazer sempre poder receber os amigos na cidade. Claro, também para a comunidade uruguaiana, e nós que estamos retornando, hoje é a primeira sessão ordinária que estamos participando na casa, mas com a responsabilidade que temos, nunca nos ausentamos aqui de ter o conhecimento dos temas que são latentes para a nossa sociedade. Sem dúvida nenhuma, presidente Marco, nós temos inúmeros problemas, e disse isso numa emissora de rádio hoje. Mas eu estou aqui, vereador, desde o ano de 2009, estou no quarto mandato já aqui no município de Uruguaiana, e quem quiser conhecer a trajetória ou a nossa história, conheça a trajetória que temos aqui. Inúmeras legislações exequíveis no município, ações concretas em defesa da comunidade, até mesmo na frente da Secretaria de Segurança e Trânsito em Uruguaiana. Mas quando a gente toca em temas delicados, sensíveis para a sociedade, nós precisamos de muita responsabilidade, muita. Por quê? A vereadora Lilian é da área de saúde, trabalha dentro da área de saúde. Sabe há quanto tempo, mano, e Vossa Excelência acompanha aqui há mais tempo, porque foi vereador comigo em outro mandato também, essa situação gritante dos problemas da saúde? Eu fui responsável por uma CPI proposta por mim, e aí vou abordar a CPI, presidente, mas com elementos concretos, palpáveis, que fui à Polícia Federal buscar o que precisava, a materialidade suficiente de um problema que ali estava, toda a materialidade, e mais tarde, de forma responsável, ouvindo as partes da forma que deveria, com o foco, o objeto daquilo, as pessoas foram responsabilizadas numa gestão pela questão de medicamento. Agora, abordar a saúde de forma superficial, evasiva, sem saber, a exemplo do maior problema que nós temos no Estado brasileiro em relação à saúde. Qual é, vereadora Aline? A exemplo do quê, vereador Celso? Um exame, citando hipoteticamente aqui, vereadora Márcia, vamos lá, um exame qualquer ali na própria Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, que é 90%, acredito eu, atendida pelo SUS. 97%, me corrijo, vereador Mano, muito obrigado. Ali um exame pago pelo SUS, determinado exame, vamos lá, hipotético, nem disse, custa ele R$500 para ser executado na Santa Casa. Quanto o SUS paga para a Santa Casa, vereadora Márcia? Se pagar R$200, é de comemorar. O restante do valor, a Santa Casa precisa ela aportar o recurso. Como é que nós teremos, então, um equilíbrio financeiro neste buraco negro da saúde? Isso é apenas um exemplo que eu estou dando. Não vamos falar aqui, né, de que o município, e aí é preciso falar de gestão, e eu não vou me atrever, né, vereador Celso, com Vossa Excelência líder do governo, mas dizer o seguinte: se o município de Uruguaiana, a administração, não tivesse encampado a Santa Casa, as portas estariam fechadas. Ah, mas é discurso antigo. É antigo, mas é a realidade. Retire a administração pública da gestão do hospital. O que vai acontecer? Aquele hospital, ele não é um hospital público. Então, quando o assunto saúde é abordado, é profundamente delicado falar disso sem ter informações adequadas para isso. Já concluindo, presidente, nós precisamos sim tratar da saúde de todos nós, de todos, porque todos vamos precisar sim, uma hora ou outra, daquele hospital. Há poucos dias eu estive lá internado numa cirurgia de vesícula e não tenho queixa nenhuma. É, estou plenamente na recuperação, muito boa, e assim fui atendido. Então, quando nós tivermos que falar e temos que abordar esse tema que é sensível, temos que ter muita responsabilidade, porque as pessoas podem acreditar que existem soluções mágicas, tirado da cartola como um coelho, que não existe. É, vamos ajudar. Tem várias formas de ajudar. E aqui eu não estou falando de João, de Pedro e de Maria. Estou dizendo que nós devemos ser responsáveis. Nós temos, na pessoa que somos, agentes políticos, pessoas públicas, nós temos um poder enorme e a responsabilidade tem que estar pactuada junto com isso. Ou a desinformação vai nos levar, inclusive, a problemas graves, de que além daquilo que já temos, nós não temos num município como Uruguaiana a condição de fazer o que municípios que têm outros tipos de arrecadação, com outra forma de investimento que são feitas nos municípios, por exemplo, que às vezes se faz paralelo com municípios da Serra. Nós precisamos conhecer a realidade do município lá para ver proporcionalmente o que é Uruguaiana. Quando falamos aqui de investimento, termino aqui,
É preciso lembrar, quando eu disse aqui, que nós precisamos saber quanto é o endividamento, quanto é a dívida pública e quem são os responsáveis. Quanto é essa dívida pública? Quem são os responsáveis? Para ter história, vereador presidente, é preciso ter trajetória, senão o senhor não tem o que contar. O senhor parte e passa a contar de determinado ponto sem responsabilidade. Muito obrigado.
Com a palavra, o nosso líder de governo, Celso Duarte.
Olá, senhor presidente, bom dia vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, também pelas redes sociais. Nesse momento, gostaria de saudar o retorno a esta casa do vereador José Clemente, que retorna trazendo a sua trajetória, a sua história, o seu conhecimento, e certamente vai contribuir muito no dia a dia desse poder legislativo, agradecendo também o coleguismo, a parceria ao longo desses meses do vereador Paulo Kleino Bing, que esteve conosco e segue trabalhando muito pela nossa saúde pública no município. Mas uso hoje o período das comunicações, especialmente também como líder do governo, para trazer, reforçar a informação e solicitar aos colegas vereadores que também usem as suas redes sociais, os seus grupos de comunicação, para disseminar que estamos com o Refis em andamento. Desde ontem, na Secretaria Municipal da Fazenda, o programa de recuperação fiscal que dá essa oportunidade ao contribuinte que tem algum débito aí com o município, vencido até dezembro do ano passado, de 2024, que faça essa renegociação, uma renegociação que pode ter até 100% de desconto em juros e multas, aquelas que forem na renegociação pagamento à vista, mas com também taxas de desconto de 75% e 50%, conforme os parcelamentos que vierem a ser negociados. Então, esse trabalho do Refis, ele já está em andamento na Secretaria Municipal da Fazenda, que fica ali no antigo fórum, na Rua Santana, começou ontem e vai até o dia 30 de dezembro. Então, essa é a comunicação que a gente gostaria de fazer, reforçar para a nossa comunidade, que quem está nesse tipo de situação de débitos com o município, que possa buscar essa renegociação, conseguindo para si melhores condições de pagamento e também um reforço, claro, nas finanças do nosso executivo para os investimentos que são necessários à nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, líder Celso Duarte. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 72ª reunião ordinária desse ano de 2025 e que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.